O que que a tecnologia fez hoje? O que que a rapidez das coisas estão fazendo? Uma juventude muito frágil, né? Porque ela está acostumada com resultado imediato. E na vida a gente não tem resultado imediato. É, leva tempo para construir nome, sucesso, né? Leva tempo, tudo leva tempo. Só que hoje na cabeça dos jovens é assim, ó, como é o celular. Você clicou, já está ali. Então desenvolveu uma juventude emocionalmente fraca. Então quando tem dificuldades, ela para na dificuldade. E aí, se não tiver alguém que dê suporte, vai dizendo, não, vamos assim, vamos de novo, vamos começar, vamos olhar por esse lado aqui, aí ela começa, de fato, a encontrar força dentro dela mesma, que ela não sabe que tem. Todo mundo tem, mas não sabe que tem, né?
Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos começando o primeiro episódio do nosso canal Teoria Alternativa. Nós vamos estar disponibilizando um conteúdo super legal para você, principalmente para você jovem, de vários assuntos que são questionados atualmente, vários tabus, e nós vamos estar aqui com vários convidados. Nós gostaríamos de agradecer desde já a comunidade Bodas de Caná pelo espaço cedido por esse local que nós estamos aqui. E o convidado de hoje, ele é formado em filosofia, ele foi bancário por 7 anos e ele teve a sua própria loja, ele foi empreendedor do ano de 2005 a 2010. E ele resolveu largar tudo em função da comunidade Bodas de Caná. Em 2011, ele deu esse passo. E hoje ele dedica o tempo integral justamente para isso, para se dedicar à restauração de famílias. Eu estou aqui com José Mauro hoje. Seja bem-vindo ao nosso canal. E nós damos início à nossa entrevista com uma pergunta sobre os jovens, porque a gente sabe que hoje os jovens aqui na nossa cidade, a maioria deles, eles ou seguem o mesmo caminho, né? E às vezes faltam oportunidades, mas especificamente na nossa região e aqui na cidade, o que para o senhor, o que o jovem ele quer hoje, nos dias de hoje? O jovem de Campos do Jordão, o que ele quer hoje?
Então, boa noite, em primeiro lugar, para todos que nos acompanham, né? Nesse início aí desse trabalho maravilhoso. Tem mais um detalhe aí, uma experiência que eu estou também há 1 ano dando aula numa escola, né, aqui em Campos, na Viver e Aprender, e com isso tendo bastante contato com jovens também, os adolescentes aí do ensino médio. Na verdade, tem bastante jovens na cidade que a gente vê assim que eles têm um desejo de crescer, de expandir, de atingir muitas coisas fora de Campos do Jordão. Em Campos do Jordão, quase poucos têm esse sonho de voltar para Campos do Jordão, fazer alguma coisa e ficar em Campos do Jordão. Todos têm a mesma fala, né? No sentido que Campos do Jordão não oferece muitas oportunidades, né? Profissionais, de lazer, de entretenimento. Então, quase todos eles têm essa mesma visão, né? Eu quero me formar e ir embora, sair de Campos do Jordão. Mas, na prática, dependendo do que a pessoa escolhe fazer, muitos acabam voltando, porque às vezes acaba tendo um segmento do pai que já faz alguma coisa parecida na mesma área, né? Porque não é tão fácil assim também, né? Sair fora, constituir alguma coisa fora. É bem relativo. Então, hoje, assim, eu vejo que eles têm esse desejo, mas no meio do caminho tem muitas outras coisas que atingem, que a pessoa tem que ter uma estrutura bem legal com ela para ela poder enfrentar isso. Hoje foi muito interessante, estava fazendo um atendimento com uma jovem, ela estava dando um testemunho do irmão. O irmão saiu, foi estudar fora, estava trabalhando fora, morando sozinho, e no meio do caminho ele pipocou, né? Ele perdeu o trabalho, parou de estudar, o sentido, se endividou e acabou voltando para cá. Então, assim, não é só o fato de ter oportunidade, ele precisa ter uma estrutura emocional, uma estrutura de pessoa para ele poder aguentar o tranco lá fora, né? Porque não é tão simples, ah, vou mudar de cidade, vou trabalhar, ganhar dinheiro e ser feliz, né? Então, a gente percebe bastante isso.
Pegando já esse contexto, por exemplo, da sua geração para a geração atual, Na sua geração, os jovens, eles pensavam também em sair da cidade ou o jovem já via uma oportunidade dentro da cidade? Olha, eu vou trabalhar no restaurante, como a gente vê por aqui, hotelaria. Na sua opinião, qual é esse grande contraste? Né? Porque na sua época você tinha uma visão e você permaneceu em Campos até hoje. Sim. E o jovem de hoje é totalmente diferente. Ele pensa em sair de Campos do Jordão.
Tanto é que isso, da minha geração, os amigos, né, os colegas que estudaram, muitos deles estão aqui, muitos deles permaneceram aqui. Até naquele contexto que eu falei, em relação ao que ele escolheu fazer, tinha alguma ligação que às vezes com o que o pai ou a mãe tinha feito. Né? São poucos da minha geração que saíram e foram embora e ficaram. Foi muito poucos, por causa daquilo que escolheu na profissão. Então realmente ele teve que ir embora, foi embora e conheceu uma outra pessoa também e acabou desenvolvendo a vida fora. Mas realmente naquela época se tinha uma visão de estudar e voltar para a cidade de Campos. Né? Não tinha essa visão tanto de ir para fora, era a minoria que tinha visão de ir morar fora.
Porque
de desenvolver
havia oportunidade aqui, né?
Havia oportunidade. Era também um outro contexto de vida que também o jovem não tinha tanto como tem hoje. Hoje também tem um discurso muito grande exatamente disso. Eu sempre falo isso para os alunos, né? A vida se tornou muito fútil hoje, porque todo mundo pensa assim, eu preciso me formar, ganhar dinheiro e ser feliz. Né? Mas não é só isso.
Ou até mesmo ter que fazer uma faculdade para ser bem sucedido.
Não é isso, né? Na verdade, tem muitos que se formam, dão certo, mas não significa que o dar certo no financeiro, ele tem uma vida totalmente resolvida, feliz. E tem aqueles também que é o contrário, né? Trabalham aqui, não são formados ou não terminaram o estudo que gostariam de fazer, mas estão felizes de constituir uma família. Mas na minha época, era uma coisa assim, todo mundo queria se formar e voltar para a cidade. Com o passar do tempo, ficou esse chavão, né? Ó, se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser ter sucesso, você tem que sair fora de Campos do Jordão. Né? Então, foi criando essa mentalidade. E lógico, nós sabemos também que existe uma parcela na cidade que não desenvolveu mesmo oferecer oportunidades para os jovens, dependendo da profissão, a não ser que ele seja autônomo, uma profissão autônoma. Se for uma profissão...
Restritas áreas, né, de profissão. Né?
Se ele for uma área que ele for trabalhar, por exemplo, num segmento empresarial, numa empresa, não tem, né? Então, se ele for autônomo, ele consegue desenvolver aqui. Se ele for um executivo, alguma coisa, ele não vai conseguir trabalho aqui, né? Então, tem essa questão também, que a cidade não desenvolveu o que precisaria ter desenvolvido, né?
O senhor comentou também que você teve essa proximidade ainda mais com os jovens, né? Pelo fato de estar dando aula.
Sim.
Você começou a dar aula um pouco mais tarde, né, do que normalmente os professores, né, se formam e tudo mais.
Sim.
E dentro disso, por que você escolheu dar aula e por que você escolheu a filosofia? Né?
Sim.
Por que filosofia?
Na verdade, são situações que foram acontecendo. Né? A escolha da filosofia foi exatamente pelo trabalho da comunidade. A comunidade veio na frente, todo esse trabalho de atendimento, e quando eu estava lá, eu pensava ou psicologia ou algo ligado ao ser humano, né? Porque tudo que a gente faz hoje é ligado ao desenvolvimento do ser humano, ao conhecimento, né? Ajudar o ser humano a se conhecer, enfrentar os problemas, e a filosofia ela trabalha exatamente a questão do conhecer-se, né? Do autoconhecimento. Então, daí a filosofia me incentivou muito e também por estar ligado com a estrutura da comunidade, a parte religiosa, né, a parte espiritual, a filosofia também trouxe conhecimento a respeito disso. Agora, o dar aula foi muito engraçado, né? A questão de dar aula, nunca que eu fiz a filosofia pensando em dar aula. Não tinha isso em mente, né, de um dia dar aula. Também foi devido a uma necessidade, né, da filha do meio precisar de um estudo bom, que é o que a gente está falando, um estudo que desse uma base para ela poder prestar um bom vestibular ou fazer uma boa faculdade.
Ter outras oportunidades.
Ter outras oportunidades, né? Então, daí surgiu essa oportunidade na escola, uma escola particular, com o sistema anglo. Mas lá, quando a gente estava conversando e eu tentando negociar alguma coisa lá para ver se conseguia colocar na escola, eles ficaram sabendo que eu tinha essa formação de filosofia e depois veio um convite né? E eu, do convite eu fui lá e a gente acabou se acertando. E o legal é isso, né? Que daí eu me reinventei, né? Porque uma que eu já me formei tarde. E a dinâmica de dar aula é completamente diferente de uma dinâmica de um atendimento numa sala. Né? Para você cativar o jovem hoje numa aula de filosofia é bem desafiador. Porque uma que todo mundo já tem a questão de filosofia ser uma coisa
parada, né?
Arcaica, ultrapassada, por que está no estudo, por que tem que ter na grade, né? Mas eu falei, puxa, mas o jovem, ele tem essa deficiência hoje dele saber quem ele é, dele ter uma identidade, dele ter uma perspectiva melhor de vida e dele não ser coagido, não ser manipulado, né? Dele ter opinião própria, coisa que muitos jovens hoje não têm.
E até mesmo, como o senhor falou, se ele for para fora da cidade, né? Por exemplo, sozinho, ele já tem uma base
de saber lidar com a situação, né? Dele saber enfrentar, refletir. E uma das coisas que eu falo muito para eles, né? Eles não param para pensar, né? Vai muito no impulso, né? Eles vão muito assim na opinião dos outros ou no impulso. E depois que para pensar, né? Isso é uma grande parte dos jovens que estão vivendo dessa forma hoje. Se fala, eu questiono muito eles, né? Eles falam muito em liberdade, em fazer muita coisa, como se fosse uma independência já conquistada. Mas quando chega a situação de enfrentar problemas, a gente percebe que não é bem assim. Falta muita estrutura emocional, muita confiança em si mesmo, né? Então daí é onde eles desistem muito fácil. Essa é a grande verdade. O jovem hoje, qualquer barreira que apresenta, ele desiste com muita facilidade. Ele não tem essa perseverança, né? Ele tenta uma vez, não deu certo, ele já quer meio que abandonar a coisa, né? Então acontece muito isso.
Pegando um pouco disso, do jovem, né, que desiste, que ele encontra problemas e que às vezes ele não está preparado, né, vamos dizer assim, para o mundão e para aquilo que ele vai enfrentar depois de uma certa idade, pegando um pouco da sua história, você encontrou essa dificuldade, você teve essa dificuldade, né, na sua família, que querendo ou não é a base que o jovem tem dentro de casa, né, seja com os pais ou com quem ele é criado, para ele se desenvolver futuramente, você teve essa dificuldade?
Ah, sim, bastante, né? E também falando com jovens é uma coisa que eu faço muito com eles, né? Porque na minha época, né? Não sou tão velho assim, né? Vou fazer 49 anos. Mas vamos pensar assim, há 30 anos atrás, a família tinha uma estrutura de permanecer junto. Então isso dava uma base muito boa. Mesmo que às vezes tivesse problemas em casa, mas tinha essa questão do conjunto, essa questão da gente não estar sozinho, né? Depois, com o passar dos anos, hoje eu pergunto para os jovens, na maioria das vezes quando eu começo já um ciclo novo com eles, eu pergunto para eles, quem aqui é filho de pais separados? 80%.
E que isso interrompe muito?
Muito, porque hoje conversando com essa jovem, ela me falou, ela é jovem mesmo, tem 18 anos. A separação dos pais aconteceu com 9. Ela tinha 9 anos. E hoje ela está sentindo muito essa dificuldade de autoconfiança, dela ter uma opinião própria, dela poder, às vezes, ser ela mesma. Ela acaba sendo aquilo que os outros gostariam que fosse, mas depois ela cai em si. E na minha época, tudo o que aconteceu na minha situação, lógico, eu tinha 17 anos quando os meus pais separaram. O que foi a dificuldade de lá para cá e qual que é a dificuldade que eu faço um paralelo aí? Na minha época, quando os pais separavam, os filhos tinham que, de qualquer forma, tentar uma sobrevivência.
Se virar, né?
Sair para trabalhar para resolver a vida de sobrevivência do mundo.
Né?
Hoje não é tanto assim, porque hoje quando acontecem as separações, devido àquilo que melhorou da situação financeira em relação ao que era no passado, ou o pai ou a mãe ajuda hoje, de qualquer forma, os filhos. Tentam suprir aquilo que aconteceu da separação. Então, os filhos não acabam tendo tanta obrigação de ter que trabalhar. No mais, eles têm que estudar. São poucos o que têm que trabalhar e estudar. O pai que separou, o que ele tenta fazer para suprir a falta dele? Ele paga o estudo, né? Então, dá uma condição para o filho estudar. São poucos os que têm que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E isso, na minha época, me roubou bastante essa questão de eu poder exatamente estudar fora, desenvolver um caminho de estudo que me desse uma condição futura.
Que é foi uma idade até que decisiva, assim, né? Porque você estava se formando, provavelmente, no ensino médio.
No ensino médio, 17 para 18 anos. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com a minha mãe, né? E eu tive que suprir toda a questão da casa, eu tive que assumir a casa. Ou eu estudava, ou eu assumia a casa. Por outro lado, o que que isso, depois de um tempo trabalhado dentro de mim, porque no início foi revolta, no início foi frustração, decepção, né? Que eu via todo mundo saindo para estudar da minha época e eu não. Então, no começo foi difícil, mas depois isso acabou sendo uma matéria-prima de amadurecimento. Eu trabalhei essa questão dentro de mim, claro que não foi sozinho, mas eu consegui fazer com que isso fosse a minha força, para eu não desistir dos sonhos, das coisas que eu tinha vontade, né? E aí isso acabou me dando assim, muita garra, né? Que hoje é exatamente o que a gente vê também. Os pais hoje se separam e eles querem suprir essas coisas dos filhos. O que que acontece com os filhos hoje? Eles não têm força para enfrentar situações, porque os pais não querem que eles sofram. Então tenta suprir isso, mas eles já estão sofrendo. Só que daí eles não criam estrutura emocional para enfrentar problema. Então, qualquer problema que vem hoje, para eles é muito pesado. A gente teve essa experiência o ano passado na escola. Muitos jovens do terceiro ano que estavam saindo para ir para uma faculdade, a maioria deles estavam muito desanimados, mesmo tendo toda uma condição para fazer, para poder ir fora, muito desanimados da vida, não sabia se ia querer, se ia fazer, se não ia fazer. Com toda essa ajuda, vamos dizer assim, que eles tinham capacitação para o mercado, né? Para uma faculdade, para uma profissão,
pelo ensino,
né? Que dava essa capacidade. Então a gente percebe isso hoje. Eu estando lá bem pertinho, é muito difícil encontrar um jovem motivado para a vida hoje. Ele quer a felicidade, ele quer o resultado, ele quer ganhar, mas ao mesmo tempo ele se encontra muito desanimado diante das dificuldades que ele vai enfrentar, ou que ele começa já a enfrentar, né? Porque não é tão mágico e tão simples assim, né? E não garante, mesmo você tendo um bom estudo, não garante que você já vai sair de uma faculdade formada e vai ter emprego na área que você quer, ganhando o que você quer. Vai ter que ter todo um processo, uma luta aí, né?
Como você disse, é justamente desse preparo, e né, que a gente já conversou um pouquinho, né? Na sua geração, faltavam mais oportunidades do que se tem hoje para o jovem.
Muito mais.
Até porque, tanto essa parte de internet permitiu muito que o jovem, ele estude onde ele quer, ele faça aquilo que ele quer pelo celular. Você acha que hoje, né, no atual ano que estamos, no atual momento em que estamos, você acha que o jovem, mesmo com todo esse acesso à informação, né, porque hoje, por exemplo, você falou que existem atendimentos, que o jovem necessita de atendimento e tudo mais, hoje ele pode pesquisar muitas coisas, ler muitas coisas, né? O OK Google hoje ele ajuda em tudo.
Sim.
Mas mesmo assim, ele possui crise de identidade. Em 2020, o jovem ele tem crise de identidade, mesmo
muita,
com essas oportunidades.
Muita, porque... Até mesmo porque, às vezes, dependendo do que você está vivendo, você não vai conseguir, só lendo sobre o assunto, você conseguir chegar a algumas conclusões a seu respeito. Não vai, né? Você tem uma informação, mas quando você tem um atendimento, que nem é o que a gente faz, na troca, na conversa, na partilha e tudo mais, a gente provoca alguma coisa que ele possa, de fato, levar um questionamento para ele que ele nunca pensou. Eu estou falando bastante dessa jovem hoje, porque calhou da gente estar aqui hoje, né? E de manhã ela me dizia isso. Nossa, isso que você falou, eu nunca parei para pensar. Né? Porque como ela conviveu muito, aliás, o pai dela conviveu muito com as irmãs dele, e a mãe dela conviveu muito com os irmãos, então o que que ela não tinha pensado? O pai não tinha uma postura dentro do casamento de... comando da casa. Quem fazia isso era a mãe dela, porque a mãe tinha tido muito contato com os irmãos e viveu no meio de irmãos. Então ela foi daquele tipo de mulher que foi conduzida a tomar decisões, a fazer tudo. E o pai, ao contrário, era mais lento.
Não que seja errado, mas tem que ter um equilíbrio também, né?
Mas houve aí um pouco de inversões de valores, e isso fez com que no casamento não desse certo, e ela, vendo toda essa situação, hoje o que que acontece? Nos relacionamentos dela, ela não quer ter o mesmo comportamento do pai, acaba fazendo muitas vezes aquilo que a mãe fez, que ela também não quer fazer, e acaba repetindo, a coisa que ela não queria fazer. Então, assim, eu ainda falei para ela, é bem complexo, né? A vida é complexa, não é tão simples assim. E hoje, o que a tecnologia trouxe? A graça da informação, a graça de você se conectar em muita coisa, mas também trouxe uma ideia de clicar no botão e está tudo resolvido. E não é verdade.
Não buscar soluções, né? Interiores,
a solução,
principalmente, né?
A solução da vida não se encontra numa internet que você clica lá e resolveu, né? Não é isso.
E você acha que esse caminho, né? Por exemplo, nesse exemplo que você citou, que ela se encontrou perdida, né? Ela olhou para dentro dela e ela viu que ela... O que eu faço? Seria mais ou menos isso.
Isso, ela está perdida. Ela não consegue dar alguns comandos na vida dela.
E foi justamente esse ambiente familiar que determinou qual caminho ela está querendo seguir hoje ou não. Isso influenciou de certa forma no caminho
Sim,
dela.
Sim, então. Né, essa circunstância toda que ela está vivendo, que ela viveu...
Foi causada pelo ambiente familiar.
Causada pelo ambiente familiar. Né? Muitas coisas que ela viu acontecer que ela quer que seja diferente... Porém, ela tem toda a influência daquilo que aconteceu. E é a maioria do que acontece nos jovens hoje. A maioria dos jovens hoje, eles querem que não aconteçam com eles o que aconteceu com a família. Eles querem fazer totalmente diferente daquilo que aconteceu. Mas exatamente é a barreira que ele tem de pensar em fazer, mas na prática é diferente. Na prática, ele tem todas as travas, todos os bloqueios daquilo que aconteceu. Atingiu ele, não tem como dizer que não atinge. Né? Porque a base vem da família.
E dependendo do contexto familiar, você acha que... Porque a gente sabe que o jovem ele vai acarretar, ele vai trazer os problemas depois quando ele ficar adulto. De alguma forma, em algum ponto da vida dele, ele vai ter um certo problema em relação ao ambiente familiar em que ele esteve. Mas a gente consegue ver, por exemplo, também que muitos jovens, né, que nascem em situações precárias, situações muito difíceis, eles conseguem reverter a chave da vida deles e eles
Sim.
conseguem, não, eu vou me reerguer e eu vou conseguir, Sim. porque você acha que mesmo no ambiente também familiar ruim, o jovem consegue também se
consegue,
desenvolver?
Consegue, mas nunca sozinho. Você falando, eu me lembrei da semana passada de um programa que também estava passando uma entrevista de um jovem que ele ficou a vida toda no orfanato, não conheceu os pais, ele não conhece, não sabe quem são os pais. E hoje ele é ator, e hoje ele é cantor. E o entrevistador perguntava para ele exatamente aí, como que ele conseguiu dar a volta por cima naquela situação e hoje ser uma pessoa que fez um teatro, fez aula de canto.
Conseguiu sucesso. Né?
Conseguiu reverter isso, né? Tá revertendo. E ele falou que uma das coisas que ajudou ele foi exatamente encontrar uma válvula de escape na arte. Quando ele teve contato com a arte começou a ajudar ele a tirar um pouco o foco dos pensamentos negativos e ver que tinha possibilidades. Então a pessoa tem que ter alguma coisa que faça com que ela consiga um apoio naquilo para ela conseguir superar aquela dor, aquele sofrimento, não ficar tão enraizado
fixar
nela.
Fixar nesse problema, né?
Então você vê, a arte... canalizou ele para uma coisa boa, para pensamentos, atitudes, e aquilo começou a fazer bem, alegrar o coração dele, e nisso ele foi se descobrindo, ele descobriu que ele tinha um dom e tinha um talento dentro dele, mas ele precisou de um suporte. Então, sozinho ninguém consegue sair dessa situação. Mesmo que tente, ela fica dando volta e não consegue sair. É a experiência que eu tenho desses anos todos.
E justamente, quais são as podem ser, então, essas origens e quais consequências maiores podem levar o jovem nessa falta de identidade que, às vezes, ele se encontra, né, durante esse caminho de decisões? Ou pode ser um jovem mais jovem, né? No caso, esse caminho de decisões estaria ali perto dos 18 anos, quando ele precisa ver aquilo que ele quer da vida, né? Quando ele vai se tornar maior, de maior, idade maior. E antes também ele pode... já se encontrar perdido nisso. Qual seria uma origem? A gente poderia conseguir citar uma origem dessa crise de identidade?
Na verdade, claro que olhando numa linha profissional, psicológica, tem muitas. Mas eu resumiria numa bem fácil para todo mundo que for ouvir e assistir entender isso, né? Que é uma coisa que é crucial. A falta de amor. A crise hoje do ser humano é ele não se sentir amado. Então, assim, tem várias influências, claro, O pai foi alcoólatra, ou ele não conheceu o pai, ou dentro de casa tinha muita briga, muita discussão. Tudo isso aí é relevante. Mas a principal que eu vejo hoje, principalmente lá na escola com jovens, é a carência afetiva. Essa carência afetiva, ela distorce dentro do ser humano muitas coisas. Então, eu vejo lá. Então, por exemplo, quando eu cheguei dando aula, peguei algumas turmas difíceis que tinham alguns alunos muito rebeldes. Rebeldes mesmo, de querer chamar atenção, de querer ser o do contra, e às vezes a gente não conseguir desenvolver o assunto que a gente gostaria de desenvolver. E eu fiquei pensando, como que eu vou reverter isso? Né? Vou ficar chamando atenção, vou ficar gritando com ele, vou ficar dando comida de toco, vou dar um esporro nele? Não. Comecei a me aproximar mais, a chegar mais perto, a conversar um pouquinho mais, a dar mais atenção. E depois de um ano, hoje, né, alguns deles passaram para o outro ano, hoje eles têm muito carinho comigo, eles chegam perto, abraçam, porque perceberam a minha atenção que eu dei para eles ali de uma forma individual para cada um. Então você percebe, às vezes, um baita homem, né? No tamanho, com 18 anos ali, mas você vê que é uma criança interiormente falando, né? Que nunca foi amado. E daí você começa a saber das histórias, porque a gente tem as reuniões na escola com os professores, com a direção, e ela começa a dizer de cada situação que vem. E eu achei muito fantástico, o que me conquistou de ficar também ali dando aula e estar sendo um aprendizado, porque é uma escola que é humanista, é uma escola que se interessa pela pessoa, não é uma escola que está preocupada com a mensalidade que cada um paga. Então, o que é a diferença? Aquele aluno ali, a supervisão, a direção diz, aquele aluno ali é um aluno para 10, ele pode tirar 10, então vocês podem dar uma espremida nele que ele é preguiçoso. Aquele outro não vai conseguir dar 10 porque ele tem dificuldades, deficiências. Então você vai tirar o melhor dele, e o melhor dele às vezes vai ser 5. Mas você vai incentivar ele a dar o melhor dele. Então isso prepara ele para a vida, para ele poder encontrar dentro dele mesmo que ele é capaz, mesmo não sendo no nível dos outros. Mas daí trabalha todo esse contexto que ele traz, que a deficiência que ele tem não é uma deficiência de intelecto. Mas o atraso que ele tem é exatamente isso, por ele não se sentir valorizado, por ele não ter confiança nele mesmo, porque nunca ninguém disse que ele poderia conseguir. Então, a maioria dos jovens hoje, elas precisam de alguém que olhe para elas e incentive e diga assim, olha, você é capaz, você pode, você é bom, porque lá no contexto que ele viveu, ele nunca nem foi notado. Então, quando alguém dá uma atenção e diz, olha, vamos que você consegue, ele começa aos pouquinhos perceber que ele é capaz.
Porque isso gera consequências, né?
Muita.
Futuramente, né, como você falou, muita. Por exemplo, da carência afetiva, a gente sabe muitas vezes que grande parte, né, talvez grandes relacionamentos, posso dizer assim, de anos que jovens têm, eles depois acabam com a sua vida porque terminou alguma coisa assim, justamente por causa da carência afetiva.
Muito. Eu sempre falo para todos eles, né, que a crise que a gente está vivendo hoje, a maior crise não é a financeira. A maior crise é a crise do amor que gera falta de identidade. Então, quando você tem amor, e a gente já viu isso em várias famílias que não tiveram financeiro de uma forma abastada, que sobrava, não, sempre foi muito difícil, mas ali todo mundo era muito unido, muito junto. Hoje a gente vê o reflexo disso na vida da pessoa. Ela conseguiu ultrapassar a dificuldade financeira que ela tinha, que era muito pobre, que não tinha acesso a uma boa escola, um bom estudo, não tinha nem computador, mas porque tinha muito amor e tinha muita atenção, e ali todo mundo, um era pelo outro, ela foi para a vida e lutou pela vida, e hoje é um médico, hoje é uma pessoa formada. Então, a principal causa hoje desse caos que a gente está encontrando na juventude, essa distorção, é a carência afetiva. Não se sentir amado, não se sentir... E isso eu falo do jovem, mas eu também poderia dizer de muitos adultos que a gente atende. Quantos adultos que a gente atende com 35, 40, 50 anos que são extremamente vulneráveis, porque quando a gente começa a falar da adolescência, da infância, eles também dizem a mesma coisa. Ah, eu nunca escutei isso, nunca fui acolhido, né?
Porque a gente, né, complementando isso que você está falando, a gente não consegue muitas vezes separar as coisas, né? Tipo, não, daqui até um certo ponto isso me atrapalha, daqui até um certo ponto, isso não vai me atrapalhar. É muito difícil,
muito
gente.
Difícil. Sozinho.
É sozinho. Muito difícil. Mas, e profissionalmente isso acaba atrapalhando também. Tem consequências negativas na profissão quando o jovem começa a se desenvolver na profissão.
Muito, né? Porque fica uma salada mista. Ele não consegue identificar por que, que ele teve aquele comportamento, por que, que ele teve aquela reação. Porque diante do trabalho ele vai sofrer pressões.
Convivência.
Cobrança, né? Convivência, relacionamento com outras pessoas totalmente diferente. E é ali que vai enroscar. É ali que vai começar a vir para fora essas... barreiras que ele traz lá dentro. Então, por exemplo, eu preciso estar num serviço que eu preciso me relacionar bem, que eu preciso desenvolver bem, que eu preciso falar, conversar, e eu sou uma pessoa muito fechada. Né? Ele até sabe que ele é, mas não consegue definir por que, que ele tem tanto fechamento daquele jeito, e ele não consegue sair daquele fechamento. Né? Outras pessoas, por exemplo, alguém chega, por exemplo, um chefe de sessão lá, meio autoritário. Quando ele vê o chefe falando um pouco mais alto, num tom mais alto, ele já se transforma, ele fica agressivo. Por quê? Porque ele teve uma reação lá atrás que aconteceu com ele. Então, é uma salada mista, eu falo que é muito complexo, né? É muito complexo. E hoje, também nesse tempo todo de atendimento, eu falo para todos eles, olha, a melhor coisa na vida é a pessoa fazer uma terapia. Né? A terapia, e é muito bonito porque eu também vou buscando bastante o significado das palavras, a palavra terapia é a arte de se curar. Quem faz terapia está buscando exatamente, descobrir exatamente esta cura para si mesmo, a partir dela se entender, né? Ela começar a se entender, começar a se conhecer. Porque também a gente vê nos relacionamentos hoje, a transferência que acontece, né? Eu quero que o namorado seja desse jeito porque é o meu pai que eu queria que estivesse ali me dando tudo aquilo que eu estou precisando. Então eu transfiro para o namorado. Ou vice-versa. A moça espera ali do namorado, né? E vice-versa, o namorado da namorada. Não tive a mãe que eu gostaria de ter tido, então eu transfiro para a namorada.
Já começa com expectativa, né?
Transfere, é uma transferência, né? As projeções que a pessoa faz. Muitas projeções hoje que depois se frustra, né?
Por isso, como você falou da terapia, então é possível sair de uma crise de identidade sozinho?
Muito difícil. São pouquíssimas pessoas que eu conheço nesses anos todos que conseguiram fazer uma releitura da própria história e ela teve uma vontade de sair daquilo e conseguiu sair. Porque na maioria das vezes a gente vê que a pessoa tem vontade, mas a vontade é fraca.
Então, ela precisa chegar no fundo do poço para tentar...
Ela vai, mas quando vem essas barreiras, ela desanima, desiste, né? E a juventude de hoje, olhando em relação à minha época... Por contextos, o que, que a tecnologia fez hoje? O que, que a rapidez das coisas estão fazendo? Uma juventude muito frágil, né? Porque ela está acostumada com resultado imediato. E na vida a gente não tem resultado imediato. Leva tempo para construir nome, sucesso, né? Leva tempo, tudo leva tempo. Só que hoje na cabeça dos jovens é assim, ó, como é o celular, você clicou, já está ali. Então desenvolveu uma juventude emocionalmente fraca. Então quando tem dificuldades, ela para na dificuldade. E aí se não tiver alguém que dê suporte, vai dizendo, não, vamos assim, vamos de novo, vamos começar, vamos olhar por esse lado aqui, aí ela começa de fato a encontrar força dentro dela mesma, que ela não sabe que tem. Todo mundo tem, mas não sabe que tem, né?
E você acha que por conta desse comodismo, que querendo ou não, a gente é muito mais, pegando a minha geração e a sua geração, a nossa geração é muito mais cômoda em relação
muito
a isso.
Mais.
Isso pode também influenciar o jovem a ter uma crise de identidade e a não desenvolver o caminho que ele quer?
Pode, e a gente está vendo isso acontecer. Na verdade, é o que a gente está dizendo, né? Mais uma vez, falando pela realidade dos atendimentos e da escola, né? Todo mundo quer resultado, mas não quer fazer o caminho para o resultado. Né? E o caminho para o resultado, às vezes, ele demora. Então, você não vai conseguir, da noite para o dia, vencer uma dificuldade, por exemplo, numa matéria de matemática, por exemplo. Não é da noite para o dia que você consegue resolver esse problema. Né? Mas o jovem, ele quer o resultado, mas ele não quer o caminho. Né? Então, disso, o que a gente tem percebido? Porque o lema da escola lá, eu achei muito interessante, que fala assim, aula dada, aula estudada, né? Aula dada, aula estudada. Como o conteúdo de uma escola particular no sistema Anglo é muita coisa, o aluno tem que estudar. Ele tem que sair da escola e todo dia
sair
estudar.
Sair do comodismo, né?
Sair do comodismo. E é o que ele menos quer, né? Mas olha que interessante isso, né? Ele não quer estudar, mas ele fica até altas horas na internet. Ele fica até altas horas assistindo série, fica na televisão. Então, assim, é um mundo que é irreal. Né? Ele quer viver o mundo real, mas ele se transporta para o mundo irreal. Né? Então, depois, no frigir dos ovos, você está no mundo real. E aí, como é que vai se dar? Como é que você vai conseguir fazer as coisas? Não consegue. Né? Então, assim, ele acha que não vai ter problema nenhum se eu ficar até tarde, de madrugada, na internet, assistindo vídeo, isso não vai me prejudicar. Claro que prejudica. No outro dia, ele não tem vontade na escola, está morrendo em cima da carteira, está dormindo. Né? Mas ele quer o sucesso e ele quer ser um bom profissional. Então, um pouco desta questão também da evolução, que foi muito rápida, da tecnologia, ela meio que acomodou a gente mesmo. Acomodou.
Facilitou e acomodou, que são duas coisas diferentes.
Tem a parte maravilhosa, que é o que a gente está fazendo aqui agora, um programa que vai ser transmitido e vai atingir quantas pessoas? Vai chegar em tantos lares, em tantas pessoas que estão até fora de Campos do Jordão. Né? Vai chegar. Mas, por outro lado, o que a gente percebe? Foi fazendo com que o ser humano ficasse preguiçoso. Né? Porque ele acha que tudo ele vai resolver ali no virtual. Mas tem hora que você tem que deixar o virtual, você tem que ter o olho no olho, o contato, a conversa, o diálogo. Eu falo para eles, né? Por ser aula de filosofia, eu provoco muito eles. Então, eu começo a dizer para eles assim, vocês não têm argumento. Dependendo da conversa que a gente for fazer e for desenvolver, vocês não têm argumento, porque vocês não têm formação e informação dentro de vocês. Apesar de estar no mundo tecnológico, no mundo de informação, o que eles procuram o dia inteiro, jovem? É ler uma matéria, é se informar sobre determinado assunto? Muitos poucos fazem isso. A maioria deles está no Facebook, está lá no Instagram, está vendo coisas que não traz muito conteúdo para a vida.
E pegando isso, né? Já que a gente citou um pouco da terapia e esse contato, que o jovem ele precisa desse contato, né? Ele precisa de outro jovem, ele precisa de alguém mais velho como uma referência.
Muito
como
bom.
A comunidade, né, Budas de Kanak, a gente sabe que o trabalho é ajudar as pessoas, é ajudar a transformação das pessoas. Como a comunidade pode ajudar esse jovem, especificamente, né? O jovem ajuda. Lógico, o adulto ajuda o senhor, ajuda a criança, mas o jovem.
Então, volta nisso que até você acabou de perguntar. Olha que interessante isso, né? Estou até aqui usando uma blusa aqui, que é de um projeto chamado Projeto da Restauração. O ano passado a gente começou com um trabalho na comunidade para o jovem se reunir alguns dias da semana para aqueles que estudavam à tarde de manhã e aqueles que estudavam de manhã à tarde. Um trabalho totalmente social, voluntário, para que a gente tivesse um momento ali, uma roda de conversa com os jovens, exatamente para a gente poder fazer isso. Conversar, abordar, eles ali colocarem, nada muito formal, mas eles colocarem algumas situações que estão passando, que estão vivendo, com uma psicóloga junto acompanhando. A maior dificuldade foi em atrair o jovem para estar ali. Né? Mesmo sendo uma coisa duas vezes por semana, uma vez por semana, uma coisa social, poucas horas, aquilo não atrai, não provoca o interesse nele em vir buscar. Né? Então, é uma coisa que eu fico ali quebrando a cabeça o tempo todo na comunidade.
Como? Ainda, né? Não
Ainda.
Tem uma solução
não.
Exata, né?
Não tem. Na verdade, todo ser humano, ele busca ajuda quando ele está no fundo do poço. Quando ele vê que não tem mais como sair, como se libertar daquilo, aí ele começa a entrar no desespero e aí é onde ele começa a buscar. E aí muitos dão sorte de ser indicados para bons profissionais, para bons lugares. Outros acabam indo para coisas piores, que se perdem mais ainda, né? E depois demora para conseguir voltar ao eixo. Tem uns que nem conseguem voltar. Mas o ser humano em si hoje, no português, claro que a gente fala, né? Ele só procura ajuda quando a batata está assando, né?
Sim.
Até isso, até enquanto está cozinhando, ele está bem tranquilo. Mas quando assa, que ele vê que não tem mais jeito, ele procura. Então, na comunidade, eu sempre falei isso. A gente não faz um trabalho preventivo, a gente não consegue fazer um trabalho preventivo. Se for colocar em relação, é muito mais um trabalho de curar as feridas primeiro, para depois fazer o trabalho preventivo. Só que o que eu vejo com esses anos todos, fazendo uma reflexão da comunidade, isso até é uma coisa que vai cansando a gente. Porque o trabalho curativo, infelizmente, o ser humano é assim, ele vem muito mal, seja um jovem, quem for, ele dá uma certa melhora, ele mesmo se dá alta, vai embora e depois de um certo tempo ele cai de novo, porque não foi feito um trabalho do começo ao fim. E aí muitas pessoas voltam de novo quando estão mal, né? E a gente fala assim, puxa, são poucos os que a gente vê caminhar com as próprias pernas depois que fez um acompanhamento, mesmo que não seja até o fim. Mas eu gostaria muito de fazer um trabalho que fosse preventivo, que a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendessem que ela precisa se cuidar, que ela precisa se conhecer, que ela precisa trabalhar o seu interior para depois ela conseguir sair para o externo.
Um passado, um presente e um futuro, né?
Né? Na verdade, todo mundo está preocupado com o futuro. Ninguém olha para a sua história do passado e não consegue viver o presente.
Principalmente o jovem, né?
Principalmente o jovem. Então ele só olha para o futuro. Ele não vive o dia de hoje. Ele está muito preocupado com o futuro, 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 futuro. Mas o dia de hoje ele não vive, porque ele não vê a hora de chegar o amanhã, de chegar a sexta-feira, de chegar o feriado, de chegar o outro mês. Mas e o dia de hoje? O que você pensou no dia de hoje? O que você fez no dia de hoje? Como é que foi o dia de hoje? Ele nem prestou atenção como foi, né? E não olha, não consegue ter essa visão do que ele traz, de coisas boas, porque ele também traz coisas boas.
Sim.
Né? A nossa história não é toda ruim. Tem pontos bons lá, né? Mas ele nem consegue fazer essa leitura do que é bom e nem do que atingiu. Então, o passado para um jovem não existe. Depois que você começa a trabalhar e mostrar que ele tem uma história por trás, aí ele se desperta. Nossa, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Até mesmo, às vezes, eu acho que é até uma defesa. Ele também não quer olhar para o passado, porque muitos também não querem voltar na dor e no sofrimento. Ah, então eu não quero lembrar de quando foi a separação dos meus pais, quando eram as brigas lá em casa. Isso aí já passou. Mas é que ele está influenciando ele totalmente no dia de hoje, né? E vai influenciar para o futuro, com certeza. Então, assim, é um trabalho árduo, de formiguinha, mas que quando a gente vê também muitos que já passaram pelos atendimentos na comunidade esses anos todos, que hoje a gente vê a pessoa estabilizada, que hoje a gente vê a pessoa com família. Eu tenho vários exemplos, né? Eu tenho o exemplo de uma hoje que ela é... Olha que interessante. E, no caso dela... Os pais não se separaram. Mas no caso dela, os pais assim meio que queriam dar tudo. Então ela que também
no
se
sentido material.
Tudo no sentido material, ela se acomodou. Lá um dia conheceu uma pessoa na fase da juventude dela. Conheceu uma pessoa que tinha um problema muito sério da história de vida dele e ele tinha o vício do crack. E ela na formação que ela recebeu, ela queria muito ajudar ele a sair daquela situação. E ela caiu junto com ele na situação. A ponto dela sair daqui de Campos, foi morar com ele fora e passando fome, necessidades básicas, tentando ajudar ele a sair dessa situação. E a gente olhava, né? Uma menina de família, uma menina tão bonita, que tinha um futuro pela frente e ela está, cada dia que passa,
retrocedendo.
E a gente via assim, está se matando, porque até Sim. fisicamente ela ficou muito feia. E a família toda em desespero. E lá um belo dia... Acho que de tanto apoio da família, a família nunca desistir dela e sempre amar muito, mesmo com toda essa situação, a família estava ali dando muito apoio para ela e tentando de todas as formas fazer com que ela se despertasse. Ela, acho que quando bateu mesmo assim, aquele fundo do poço, que ela viu, o que eu estou fazendo aqui, né? Dormindo no chão, chegou a dormir no chão, né? Ela se despertou e voltou. E quando ela voltou, ela foi fazendo todo esse processo, né, de curar tudo aquilo que foi essa experiência, as feridas.
O antes, agora e o né? depois. Né?
E olha, ela foi, fez uma faculdade, teve muitas dificuldades de insegurança, de medo, essas coisas todas que aconteceu por causa dessas feridas, mas ela conseguiu se formar, hoje é veterinária. Hoje casou, hoje tem um filho. Né? E ela está muito bem, com uma cabeça muito boa, e hoje ela tem essa visão também de querer ajudar outras pessoas. Ela tem um desejo muito grande de fazer um trabalho com jovens. Por quê? Porque ela sempre trabalhou com jovens antes de acontecer isso com
ela. Vou trazer ela aqui.
Ela é uma pessoa que vai conseguir falar muita coisa e tem uma experiência muito boa, porque ela viveu a juventude sadia, viveu no momento a juventude caída, se levantou, estudou, foi morar fora, constituiu família, então assim... Não, não significa que não vai dar certo, que não
dá.
Que
tudo está perdido,
que
né?
Tudo está perdido, né? Tem solução, né? Mas ela teve todo um suporte, uma estrutura de uma família que não desistiu dela. Né? Muitas às vezes não tem, muitas às vezes a família pega e já abandona mesmo, fala, ah, não, fulano, a pessoa não tem mais jeito. E fulano resolveu, escolheu ir por esse caminho, agora a consequência é dele, quer dizer, fica muito mais difícil dele conseguir se reerguer. Ele é mais rotulado ainda, né? Então, essa questão da família, de você ter para onde voltar e ter alguém que acolha você, isso é muito importante. Às vezes não é só o pai e a mãe, mas alguém da família ou alguém que se torna sua família, né? Porque hoje falar família também, às vezes não é só o de sangue, né? Às vezes é alguém que te acolheu e acaba sendo para você a referência de família que você não teve, né? Mas eu já atendi muitas que até hoje estão vivendo consequência de não se sentir valorizado, amado, né? E quando a gente começa a mostrar isso, não, mas você é alguém, você é importante, você vê o brilho nos olhos, né? E a pessoa começa a olhar, puxa, tão... dá, minha vida ainda dá para ser feliz, eu ainda consigo fazer alguma coisa, claro que dá.
Independente da situação, ela pode ser revertida de uma maneira positiva.
Pode,
né?
Pode, mas é um processo. Isso que as pessoas, ao escutarem essa nossa conversa, esse bate-papo, entender que é um processo, não é da noite para o dia, né? E quanto mais tempo a gente viveu nessa situação, mais vai levar para sair, né? Consequência. O jovem hoje, ele acha que não tem consequência as coisas que ele faz. Não vai ter consequência, mas a vida vai cobrar. Tem consequência sim, né? Nada do que a gente vive que não vai ter consequência, que isso não vai ser cobrado uma hora. Então, quanto mais tempo conseguir agir para tirar, mais rápido ele sai do problema, né? Então, acontece muito isso hoje, né? Então, é um processo, mas é bonito de ver, né? É bonito de ver também, assim, muitas pessoas hoje buscando, porque as pessoas estão buscando.
Bom, então... concluindo um pouco desse bate-papo que a gente falou, qual o recado que você tem para dar para o jovem hoje?
Então, primeira coisa, né, para o jovem hoje é ele não se isolar, né, não se isole. Ele precisa ter convivência. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa entender que ele também precisa de ajuda, né, de uma ajuda, porque o que a gente vê hoje muito também? Os jovens estão... muitas vezes, por causa das crises, buscando válvula de escape que não é sadia. Então, nos atendimentos, eu sempre falo assim, o ser humano, ele é constituído de corpo, mente e espírito. Ele precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da cabeça, mas também precisa cuidar da alma, do interior, precisa cuidar lá dentro, né? Então, não dá para a gente pensar que ele vai conseguir também encontrar um equilíbrio se ele não cuidar dessas três partes da vida dele. Ele precisa, de alguma forma, cuidar da mente, cuidar do corpo, mas também cuidar do seu interior. E hoje, até a ciência está dizendo isso a todo momento, a toda hora. Que quem busca hoje uma espiritualidade, ele encontra mais facilidade em sair de muitos problemas. Né? Até a ciência já está testando isso. Né? Que é diferente quando você trata uma pessoa que tem uma crença que busca fortalecimento nisso. Quando se trata de outro que não tem nada, é muito mais difícil. Então, eu indico sempre isso, né? Vamos cuidar do corpo, da mente e do espírito. Vamos cuidar da alma. Precisa ter essas três coisas, que é um tripé, né? Como está aí a câmera, aí um tripé. Se faltar uma perna, ela vai ficar bamba, né? Então, tem que ter esse tripé na vida. Não tem como a gente ignorar isso e achar que a gente vai conseguir só cuidar do intelecto, mas não cuida da alimentação, não cuida do físico, não faz uma atividade, não faz nada. Ou só cuida do corpo, não alimenta a mente, não alimenta, né? Não lê coisas boas, nada. Então, assim, a mente é vazia. Ou faz as duas coisas, mas esquece dessa parte que eu poderia dizer com toda certeza, né? Que isso, na filosofia, já fala muito, né? É a questão do transcender, né? Do sobrenatural, que a gente precisa encontrar também. Né? Eu indicaria isso. E é lógico, né? Para quem vai assistir esse documentário que a gente está fazendo, esse programa e tudo mais, muitas situações podem ser prevenidas. A gente vê aqui no, vamos dizer, do Brasil, da nossa realidade aqui, de tudo que a gente está vivendo nesse tempo agora, né? Muita coisa acontece porque a pessoa nunca faz um preventivo na sua história de vida, né? Então vamos pensar na questão da saúde. A pessoa infarta para depois cuidar. Né? Ela nunca foi fazer um exame antes para ver como é que ela está, ver se está tudo bem. Né? E muitas vezes ela já sentiu alguma coisa que indicava que ela ia ter um problema, mas uma hora eu vou. Né? Então, muitos jovens que a gente conversa também, e a gente começa a ter uma proximidade, ele já tinha tido alguns sinaizinhos que a coisa não estava boa. Então, por exemplo, como se fala muito hoje na depressão, muitos jovens deprimidos, sim, muitos. Ele começou a ter uns sinais antes, que ele começou a não querer falar com ninguém, não querer sair de casa, o tempo todo querer ficar trancado no quarto. E isso começou aos pouquinhos. Era um indício que ele precisava de ajuda, era um indício que estava acontecendo alguma coisa, né? Muitos, quando eu estou conversando, eu falo, então, como é que você está hoje? Ah, não estou querendo ver muita gente, falar com muita gente, não estou querendo sair, eu fico mais no meu quarto. Eu falo, opa, isso é um sinal que a coisa está caminhando para isso. Está caminhando para uma depressão. Sim. Não vamos assustar, mas se você não tratar daqui a um tempo, você está, né? Então, muitos que estão assistindo hoje, se está tendo algum sintoma, que está se isolando, né? Que está ficando a maior parte do tempo triste, não sorri mais, não se alegra com nada, está tudo muito igual, nada para ele é relevante. Toma cuidado, começa a buscar ajuda, porque você está entrando num piloto automático, que a gente está vendo isso acontecer, né?
Muitos não só a depressão, né? Justamente entrando nessas crises de identidade, né?
É como você falou, né? Ele vai se acomodando dentro de um pensamento. Ah, é assim mesmo. Ah, é, a vida é assim, tem que ser assim, comigo sempre acontece isso mesmo, não dá certo, né? Como muitos me falam, né? Por exemplo, na área afetiva. Ah, eu tenho dedo podre, então todo relacionamento meu não vai dar certo. Não é verdade. Mas tem algum problema que eu estou tendo quando tenho um relacionamento. Então, se eu começar a buscar e a fazer um investimento em mim mesmo, eu vou sair dessa situação, né? Então, a dica que eu dou hoje, invista em você. Mas não invista só pensando no financeiro, invista na sua pessoa, né? Invista como ser humano, de você descobrir as suas qualidades, suas riquezas, e depois, é lógico, ver o que não está dando certo, aonde que está a origem disso. Porque tem uma origem, né? Tem uma situação. É muito interessante que eu atendo muita gente que hoje está em depressão tomando medicação. E o que a gente fala? Precisa em determinados momentos? Precisa. Só que muitas vezes ele se esquece, e eu atendi um jovem semana passada, que ele entrou nessa situação de ter que ir para o psiquiatra, para o medicamento. E até a gente indicou ele para ele trocar do psiquiatra, porque o primeiro que ele estava, ele tomava uma alta dose que fazia ele ficar anestesiado diante da situação.
Dopado.
Então anestesia o problema, mas não resolve nada. E eu falei, não, temos que mudar, você tem que ir para um outro psiquiatra para você tomar uma medicação que não dê efeito colateral, mas ao mesmo tempo ela vai te ajudando a equilibrar algumas coisas que você não está conseguindo, como ansiedade, por exemplo, para daí fazer uma terapia, para daí a gente tratar da raiz do problema. Porque muita gente hoje trata só do sintoma. Então, estou nervoso, tomo calmante. Estou ansioso, tomo remédio. Mas não trata do que faz ficar nervoso. Já atendi muitas pessoas com problema de alcoolismo. Ah, então beleza, vai para uma clínica. Beleza, foi para uma clínica, depois de muito tempo resolveu para uma clínica. Está lá fazendo um tratamento para desintoxicação. Mas está trabalhando a origem que levou ele para o alcoolismo? Não. Depois que ele sair, ele vai se socializar, ele tem uma grande probabilidade de voltar a beber de novo, porque o problema continua nele. Né? Então, nunca dá para trabalhar uma coisa isolada da outra. Né? Tem que sempre pensar assim, tá, estou fazendo isso, tenho que corrigir isso, mas por que disso? Né? Por isso que eu falo da questão da filosofia, que é muito porquê. Né? Por quê? Antigamente, quando a gente era criança, tudo que a gente tinha dúvida, a gente perguntava. Não perguntava? Por quê? Por quê? Por quê? Depois que a gente vai ficando mais adulto, a gente não pergunta mais por quê. Né? E isso faz com que a gente emburreça. Né? Muita coisa a gente não descobre porque a gente não pergunta por quê. Mas por que eu estou assim? Por que eu senti isso hoje? Por que naquela situação eu tive esse comportamento? A gente não pergunta mais, nem para a gente nem para ninguém. Né? Então tem que ter os porquês. Por que eu estou entrando nisso? Por que eu estou ficando assim? Por que eu estou ficando triste? E aí vai descobrir muita coisa. Né? Vai se questionar.
Então a gente pode concluir que é necessário ver o antes, o durante e o depois.
Muito. Né?
E que sozinho, infelizmente...
Nós não fomos criados para viver sozinho, né? Ninguém se basta sozinho, a gente depende. Se a gente for olhar a humanidade inteira, desde que existe, não existe uma relação de independência. Pelo contrário, de convivência. A gente precisa uns dos outros, né? Quem achar que vai conseguir viver sozinho, numa bolha, né? E é o que a sociedade está vivendo hoje. Uma das coisas que está distorcida dentro da busca do sucesso, porque eu também provoquei muito isso nos jovens, né? O que é ser feliz? Ah, ser feliz é ter sucesso. O que é o sucesso? Para muitos, o sucesso se transformou em algo egoísta. O ser humano está muito egoísta. Eu. A gente conjuga muito o verbo eu. A gente não fala nós mais. Eu preciso ser feliz. Eu tenho que ter um carro. Eu tenho que ter uma casa. É só o eu. Né? Mas para eu adquirir as coisas, eu preciso do outro. Né? Ninguém consegue nada sem o outro. Né? Tudo a gente vai precisar do outro. E o outro não é meu inimigo. O outro é aquele que vai mostrar, na verdade, quem eu sou. Eu achei muito interessante, concluindo isso, que eu passava um vídeo de um filósofo, antes de entrar toda essa situação de pandemia, né? Que a gente estava falando sobre a ética. Né? Que a ética é a prática dos valores. Sim. Né? O que eu recebi de valor é a prática, eu praticar aquilo. E a gente está vendo hoje que, infelizmente, as pessoas têm o conceito da ética, mas não praticam a ética. Né? Então, ninguém pratica os bons valores que receberam, porque a gente recebeu. Se você perguntar para uma pessoa, você sabe que é errado você mentir? Que é errado você roubar? Que é errado você prejudicar o outro? Todo mundo sabe, né? Mas não faz. E aí esse filósofo falava assim, olha, é muito interessante essa questão, que a ocasião, muitas vezes as pessoas falavam, a ocasião faz o ladrão. Ou seja, muitas vezes o jovem estando numa situação, então aquela situação vai fazer com que ele faça errado. E aí ele dizia, não, a ocasião revela. Né? Então ele falava assim, com essas palavras, né? A ocasião faz o ladrão. Não, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela quem é o ladrão. Mas não faz você ficar ladrão. Né? Revela quem já é. Então, o que a gente tem que olhar para a vida hoje? Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou para uma realidade daquela que eu tenho que fazer também. Né? Eu tenho capacidade de pensar, analisar e falar assim, bom, isso é bom? Isso eu devo fazer? Né? E hoje o jovem também não tem essa capacidade de perguntar, de ter esse porquê. Né? Devo? É bom? O que vai acrescentar? Ele vai no embalo. Ah, todo mundo falou para fazer? Então vamos fazer. Né? Então, nessa imaturidade, nessa questão da fragilidade que a gente já partilhou hoje aqui, emocional, dessa questão de a gente querer as coisas rápidas, eu falo muito para eles. Ano passado, eu passei vários vídeos mostrando essa questão do celular. E tinha uns vídeos muito interessantes que eles não tinham fala nenhuma, era só desenho. Mostrava todos eles na fila, andando numa fila com o celular, digitando, indo para o abismo e caindo dentro do abismo. Né? Para ver como que está hoje, tão viciado nisso, que é a tecnologia, mas de uma forma que não está acrescentando muita coisa. Né? Porque o que, que você assiste, o que, que você vê, o que, que você está se informando? Eu uso muito a tecnologia e a internet para dar aula. Né? Toda a fonte minha de pesquisa hoje é pela internet. Né? Quanta coisa que você não busca e tem ali, e até mesmo nos atendimentos que a gente tem, quanta coisa que depois eu atendo, eu fico pensando como é que eu vou descobrir para ajudar essa pessoa. Muita gente já me perguntou, mas você não é psicólogo? E eu falava, não. Mas eu estou vindo aqui e tá funcionando mais do que eu fui num psicólogo. E eu dizia assim, não, é porque eu tenho a prática, a experiência de atender há muitos anos e junto com isso eu vou buscando alternativas. Eu sou autodidata, eu vou muitas vezes lendo sobre o assunto para eu entender como é que funciona, né? Ou pelo menos para ter uma referência do que é aquilo. O jovem tem isso à disposição dele, né? Mas ele não tem esse interesse. Ele não tem um estímulo para isso, né? O que, que o jovem vê no celular hoje? O tempo todo que o jovem está ali? WhatsApp, redes sociais, mas vendo a vida dos outros. Vendo o que está acontecendo na vida dos outros. Ele nunca para para ver quem é ele, né? Quem sou eu, né? E quando a gente faz essa pergunta, que eu também fiz essa dinâmica, é uma dinâmica muito simples. Quem sou eu? Não responde. Fale de 5 qualidades, não encontra. 5 defeitos, imediatamente. Então, assim, é a dica que eu dou hoje para os jovens, né? Se abram, busquem ajuda, que tem solução. E aqueles que estão vendo, sentindo alguma coisa, começar a entrar numa tristeza, num desânimo, né? Perdendo a autoestima, porque não tem autoestima, o jovem tem muita baixa autoestima, já busque ajuda para você não chegar numa situação crítica e crônica.
Ao ponto de perder a sua identidade.
Né? De perder a sua identidade ou nem conseguir, de fato, encontrar, né? Porque é uma busca, né? A vida toda a gente vai buscar saber quem a gente é. A gente vai se autoafirmando naquilo que vai acontecendo no dia a dia, né? Aí você vai descobrindo suas potencialidades, seus valores nos relacionamentos, nas coisas que você enfrenta, né?
Esse foi um pouquinho do trabalho da comunidade Bodas de Caná. E hoje nós trazemos aqui o José Mauro, que é o fundador da comunidade. Desde já, obrigado pela sua participação. Se você tem interesse, como que a gente pode estar achando a comunidade nas redes sociais e um contato aí?
É, primeiro, quero agradecer pela oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, divulgar um pouco, né, a nossa preocupação de ajudar as pessoas que se encontram hoje precisando de um rumo na vida, né, e se autopromover, vamos dizer assim. É, nós temos aí o Instagram, Comunidade Boda, com Bodas Caná, nós temos o Facebook e nós temos uma casa de atendimento, né, aqui em Campos do Jordão, que chama-se Casa da Restauração, né. Então você tem toda a possibilidade de você ligar, agendar um horário, né, de você poder ser atendido lá individualmente e depois disso a gente começa todo o trabalho de acompanhamento. Aí a pessoa vai voltando e a gente vai caminhando com ela, né?
Isso tudo de maneira voluntária, né? Não são cobrados atendimentos, né?
Na nossa caminhada, né, ela é voluntária e social, um trabalho totalmente voluntário, não tem custo nenhum, né? A nossa satisfação é ajudar, porque como eu passei também por toda essa situação, eu sei muito bem o que é ser ajudado, né? O que é ter alguém que estenda a mão para tirar você da situação. Então é isso que a gente está fazendo, estendendo as mãos, né, e o coração para tirar as pessoas dessa situação que se encontra.
É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje, falando um pouquinho da crise de identidade no jovem, especificamente na região aqui do Vale Paraíba, na nossa cidade aqui de Campos do Jordão. Compartilhe com mais pessoas esse conteúdo, manda o link aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E nós vamos ter mais episódios porque a proposta justamente é essa, levar um conteúdo de qualidade para você. Porque a gente sabe, como a gente estava discutindo hoje, a gente fica muito no automático e a gente não reflete, a gente não pensa. É isso que a gente quer fazer para você, levar uma teoria alternativa. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Curte, compartilha, deixa aí o seu comentário. Até mais.